Hoje é terça-feira, 10 de julho de 2018, e começa agora a 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos senhores vereadores. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Falta quanto? Dois? Olha, pode? Quatro, cinco, seis. Não, tem seis aí. Dois, quatro, seis.
Às 14 horas e 11 minutos do dia 10 de julho do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 41ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Zé Luiz fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro do Eclesiástico. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que, no derradeiro momento da tua vida, se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir Silva por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Zé Luiz por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido os senhores vereadores para se fazer presente no plenário para que possamos aprovar a ata.
Nove. Hein? Três, povo.
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura do expediente dessa tarde de hoje. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CN 085 de 2018. Altera a Lei número 3.230 de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros, de 6/7/2018. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EN 046 de 2018, da nova redação à Lei 2461 de 88, anexo 1B, bairro Dona Rosa, subdivisão da quadra 196, lote número 80, anexo 2, número da ordem 067, que autoriza o Poder Executivo a doar com a finalidade social lotes de propriedade da municipalidade e da outras providências, de 6 de julho de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 049 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis e na Superintendência de Usina de Projetos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 946.466,95, de 9 de julho de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM 039 de 2018 ao projeto de lei AM 047 de 2018. Emenda aditiva. Acrescenta no artigo 18, o inciso 15, com a seguinte redação. Compete à Procuradoria-Geral, quando solicitada pelos secretários municipais, providenciar a execução de forma de divulgação audiovisual, utilização de suporte de comunicação da Prefeitura, bem como conceder entrevista para os meios de comunicação externos, tais como jornais, televisão, rádio, revistas, sites, redes sociais, dentre outras, para esclarecer sobre os assuntos pertinentes a qualquer um dos atos do Executivo. Vereador Edson de Souza. Emenda CM 041 de 2018 do Projeto de Lei número EM 047 de 2018. Emenda modificativa. Altera o artigo 12 em seu parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação. O cargo de assessor especial será exercido por um portador de curso superior e com experiência político-administrativa, comprovados através de documento idôneo que deverão ser formalmente aceitos pelo prefeito, arquivados para funcional no serviço nomeado. Vereador Edson de Souza. Emenda número CM 042 de 2018 ao projeto de lei EM 047 de 2018. Emenda supressiva. Suprime-se o inciso 4º do artigo 51, a linha B do artigo 71. Divinópolis, 6 de julho de 2018. Vereador Edson de Souza. Emenda CM 043 de 2018 ao projeto de lei EM 047 de 2018. Emenda modificativa. Altera o artigo 78, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 78. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Vereador Edson de Souza. Emenda número CM 045 de 2018 ao projeto de lei EM 047 de 2018. Emenda modificativa. O artigo 1º, no inciso 13º do artigo 31, projeto de lei número EM 047 de 2018, passa a ter a seguinte redação. Artigo 31, 13. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transporte, Segurança Pública, Trânsito e Transporte e Defesa Civil. Vereador Sargento Elson. emenda de número CM046/2018 ao projeto de lei EM047. Artigo 59, projeto de lei EM47/2018, passou o inciso 3º com a seguinte redação. 59. Diretoria de Planejamento e Execução de Segurança Pública. Vereador Sargento Welles. Emenda de número CM047/2018 ao projeto de lei número EM047/2018. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 72 do projeto de lei número EM047/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 72. O secretário municipal será escolhido entre brasileiros nascidos ou naturalizados maiores de 21 anos de idade que tenham um curso superior reconhecido pelo MEC, preferencialmente na área de atuação, de ilibada conduta e idoneidade moral, nunca ter condenação criminal, excetuando-se de casos previstos no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal Brasileiro, no exercício dos direitos políticos, sendo vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. Vereador Sargento Welles. Ofício Secretaria de Governo 918 de 2018. Requerimento 210, vereador Edson de Souza, Secretaria de Fazenda. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 921 de 2018. Indicação 250 e 590, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 387, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 441, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 445, CEMOP, vereador Sargento Welles. Indicação 575 e 576, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 582, CEMOP, vereador Renato Ferreira. Indicação 591, 592 e 688, CEMOP, vereador Vicente de Paula. Indicação 615, CEMOP, vereador Ademir Silva. Indicação 631, CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 6 de julho de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 929 de 2018. Requerimento 183, vereadora Janete Aparecida. Ofício 573, Secretaria da Fazenda. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 6 de julho de 2018. Excelentíssima vereadora Daíra Otaviano, Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. Através do setor de compras e licitações, venho por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação. TL 139, registro de preço referente à confecção e fornecimento de blocos de estacionamento rotativo para uso em ações de serviço de manutenção e fiscalização do sistema de trânsito. Dia 12 de julho, Nayara e Rafael. TL 133, aquisição de um kit de motor portão eletrônico deslizante instalado com 14 controles remotos para garagem de estacionamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Divinópolis. 12 de julho de 2018, Mário, Maria e Juliana. PL 155, credenciamento do cartório notariais de registro para atendimento das necessidades dos órgãos da administração direta do município de Divinópolis. 13 de julho, Mário, Tiago e Natália, participantes. PL 144, ata de registro de preço para aquisição de material a ser utilizado como ferramenta para desenvolvimento de projetos e melhoria de segurança viária nas ações serviço do sistema de trânsito e transporte do município de Divinópolis, 13/7 às 13h. TL 112, ata de registro de preço para futura aquisição de cestas básicas para atender a demanda de beneficiários eventuais da SENDES, Prefeitura de Divinópolis, 13 de julho de 2018, às 14 horas, Nayara e Márcio Penha. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 902 de 2018. A possibilidade de instalar a placa na Praça da Catedral, placa Eu Amo Dive. Indicação número 912 de 2018. A possibilidade de encaminhar para esta casa o projeto de lei que altera a alíquota dos recursos pagos relativos aos custos de gerenciamento operacional CGO. Vereador Cleitinho. Indicação número CM 909 de 2018. Solicitando que seja providenciada uma manutenção em toda a iluminação da rua Rio de Janeiro no centro. Indicação número 910 de 2018. Solicitando que seja providenciado um apoio de limpeza capina da Secretaria Municipal de Operações Urbanas na 15ª Parada do Orgulho LGBT de Divinópolis, conforme ofício em anexo do Movimento Gay de Divinópolis. Data de 3 de julho de 2018. O evento se realizará na Rua Pitangui, próximo Mercado Distrital, dia 26 de agosto de 2018, de 12 às 23 horas. Vereador Edson Souza. Requerimento 232 de 2018. Que seja encaminhado ao presidente da Fambacode, José Israel Silva, solicitando a documentação completa referente à instituição, tais como os atos, prestação de conta, regimento interno, entre outros, desde a data da fundação até a data atual. Requerimento número 233 de 2018, solicitando informações sobre o aspecto legal da cobrança pelo uso de recursos hídricos, água e esgoto, que se iniciou na conta de água de esgoto dos imóveis de Divinópolis, bem como o valor, destino e arrecadação dos mesmos. Requerimento do vereador Edson de Souza. Moção congratulatória 87 de 2018, que seja entregue no dia 30 de agosto de 2018, no plenário da Câmara Municipal, uma moção congratulatória à empresa Agov. Vereador Edson de Souza. Indicação número 728 de 2018. Solicitando capina, limpeza na rua Belona, na rua Pedro, toda a imediação da entrada do bairro Vila Romana, pela rodovia MG-050, solicitando também a fiscalização em lotes sujos neste local, com mato muito alto e tomando conta das vias. Indicação 732 de 2018. O anteprojeto para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-la à Câmara Municipal, que institui o programa de jovem aprendiz com instrumento de fomento ao primeiro emprego residente no município de Divinópolis. Indicação CM 731 de 2018, solicitando tapa-buracos na rua Queluz, entre a rua Itamarandiba e Birité, no bairro Bom Pastor. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 229 de 2018, solicitando informações sobre unidade básica de saúde UBS credenciada para instalação em nosso município, quais as localidades, previsão e funcionamento de cada UBS. Requerimento CM 230 de 2018, solicitando informação sobre quantos leitos da UTI Hospital São João de Deus estão pactuados para atendimento paciente SUS. Requerimento número CM 231 de 2018, solicitando informações sobre o número de cirurgias ortopédicas realizadas em 2017 até a presente data e quais as prestadores desses procedimentos feitos no município de Divinópolis. Requerimento CM número 234 de 2018, solicitando informação sobre quantos municípios têm gasto de processo de judicialização da saúde nos últimos 2 anos. Requerimento CM 235 de 2018, solicitando informações sobre os processos judicializados de leitos hospitalares, quantos casos estão sendo atendidos sob ordem judicial no momento e qual o valor gasto no custeio de cada um. Requerimento CM 236 de 2018, solicitando informações sobre quantos leitos do Hospital São João de Deus estão pactuados para atendimento de pacientes SUS e em quais setores estão localizados. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 907-2018, solicitando que seja providenciada, retirada ou adequação de quebra-molas na estrada da comunidade Córrego Falso, nas proximidades do projeto Quero Viver. Indicação número CM 908 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Goiás, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 911 de 2018, solicitando a construção de uma escola para excepcionais no bairro Ipiranga, conforme abaixo assinado em anexo. Indicações vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 238 de 2018, que seja requerido Executivo Municipal esclarecimento referente a vários imóveis, lotes no bairro Santa Marta, que encontram sujos, sem muro, nos passeios, sem passeios, bem como razão não se aplicar na Lei 7.174, com alteração na Lei 8.384 aos proprietários que mencionados imóveis. Até mesmo a aplicação do artigo 1.276 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, aos imóveis que encontram em condição de abandono. Requerimento número CM-239 de 2017. A relação e o endereço de todos os imóveis de propriedade do município de Divinópolis, situado no bairro Nova Fortaleza 2, bem como a relação e endereço dos que foram doados e a qualificação dos contemplados. Vereador Sargento Welton. Indicação número 904 de 2018. Que seja feito estudo a fim de instalação de sinalização vertical horizontal próxima à Escola Estadual Juvenino Rabeiro, localizada à Rua Guaraci Carlos Freitas, 606, no bairro JK. Indicação número 905 de 2018. Que seja feito calçamento da Rua José Teodoro entre as ruas Canadá e Honduras, no bairro Dona Rosa. Indicações vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Requerimento número 229 de 2018. A possibilidade de reforma do púlpito onde se encontra o busto Juvelino Rabelo. Vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Não havendo escrito para a Tribuna Livre nesta tarde de hoje, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, o relatório final da comissão especial mista da DIVPREV, atendendo à última audiência pública do ano anterior, passo para vocês o que foi definido para o relatório final. Ao final do trabalho dessa comissão especial mista, foram indicadas as seguintes ações: controle de gestão pública por meio de nomeações e reduções dos contratos temporários, pagamento de proventos dentro do teto constitucional, aplicação de regras limitadoras do pagamento das pensões, utilizando as mesmas regras estabelecidas na Lei 13.135 de 2015, propor a DIN ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 7.290 de 2011, revisão dos PCCS da Educação, Lei 7.290 de 2011, artigo 27, parágrafo 1º e artigo 28. O entendimento é que, pelo fato, a lei estabelece a faculdade de extensão de carga horária. Executivo deve enviar projeto de lei que preveja o impacto atorial nos futuros projetos para os servidores. Toda vez que chegar um projeto nessa casa legislativa, o projeto de lei que obriga... projeto de lei que beneficie ou reajuste qualquer salário seja concedido sem devido estudo do impacto atorial. Aumento da comporta para o próximo concurso público. Criar regras de transição para extinção do abandono de permanência, conhecido como pé na cova, e estabelecido no artigo 103 da Lei Complementar 09 de 92, seção 15, artigo 69, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, Estatuto dos Servidores Públicos, uma vez que não existe contribuição previdenciária que assegure o pagamento. Manutenção do direito à progressão anuênio e triênio previsto na Lei Complementar 24 de 1995 para os cargos em vigência. Para os novos efetivos a fim de o fim do triênio e estabelecer a progressão quinquenal, trienal até no máximo de 20 anos. Estudar a mudança no repasse patronal, diferenciado para os servidores e diferentes secretarias municipais. Recomendação da Comissão Mista Especial. Em hipótese do relatório poderá ser estratificado, dividido, quem apresentar e divulgar que seja sempre íntegra, a Comissão Especial Mista. Senhor presidente, para essa comissão ficou designado os vereadores Janete Aparecido e Negro do Buriti, com representante da Câmara, Flávio Ramos, a Cida representando o Sintende, Rejane Alves Campos representando a Superintendência e o Executivo, Doutor Gigante representando o Citran, Líria da Consolação representando o Sintende e Dali Salvador representando os conselhos da DIVPREV. Passo então o relatório final, finalizando o trabalho da comissão mista. Boa tarde, muito obrigada.
Continua livre a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, boa tarde a todos. Senhor presidente, estou com os pareceres sobre a reforma administrativa aqui em mãos. E queria dizer que vou assinar todas. E eu assinar sobre, sabe por quê? Porque não é parecer que decide projeto. O que decide sobre projeto é o voto aqui, ó, neste painel. E assim, eu não decido. E eu vou assinar para que esses projetos venham depressa para plenário e aqui os vereadores decidam pelo sim ou não da reforma administrativa. Gostaria também, senhor presidente, de dizer também que o cargo de coordenadoria do Buritis, que essa reforma está criando, não foi a meu pedido. Pelo contrário, não opinei em nada na criação de qualquer cargo que seja. Vou repetir mais uma vez, o cargo de coordenadoria do Buritis não fui eu que pedi, não é meu. Vou assinar os pareceres e vamos ver que fim essa reforma administrativa terá. E por isso é só e boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton. Boa tarde aos novos pares, ao presidente, população que nos acompanha na Câmara e pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários da casa. Senhoras e senhoras, é impressionante as manobras que essa turma do PT trama aqui em Minas Gerais. O governador é um desastre total, como todos nós já acompanhamos, tanto na área de saúde, educação, segurança pública. E falando sobre os brasileiros estarem com os olhares na Copa, né, e não deu outra, né, tentaram às escuras e de forma obscura soltar mais um peixe grande, né, mais um peixe grande. O desembargador Rogério Favreto, que estava de plantão, quis passar por cima da lei e de uma decisão colegiada da segunda turma, e quis soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontado como chefe da quadrilha, que quebrou o país, quebrou a nossa Petrobras e desviou bilhões e bilhões de dinheiro dos brasileiros. Estou abismado os rumos que está tomando o país nesse momento de crise. Estão tentando de todas as formas liberar os verdadeiros bandidos que foram condenados a muitos e muitos anos de cadeia devido a essas provas robustas de desvio de dinheiro público. Não só ele, como José Dirceu
e outro da colunia da quadrilha. E não é só falar só do PT, não. Tem gente envolvida também de outros partidos que também estão sendo beneficiados. Eu acho que, independente do partido, aquele sem vergonha, bandido, salafrário, aproveitando o poder dele, ele tem que, no mínimo, catar das gás e pegar uma perpétua. Porque, em virtude dos desvios desses bilhões de dinheiro, muitos brasileiros morreram no nosso país. Então, fica aí novamente o nosso repúdio a essa justiça. A essa justiça indicada pela Suprema Corte e por alguns juízes indicados também de desembargadores. É um erro grotesco que o Brasil está cometendo há muitos anos. Tem que ser mera trocacia, vereador Edson. Os juízes para ocupar os cargos superiores tem que ser concurso entre eles e por mérito aqueles bem capacitados que assim sejam. Mas indicação de chefe de executivo vai dar nisso aí. Pizza! Pizza e tentar dar o golpe nos brasileiros. Estava até vindo agora de uma audiência na Justiça Federal, a segunda turma civil aqui em Divinópolis, onde uma mãe desesperada, perdeu o filho aos 23 anos de idade, ela portadora de câncer, o filho trabalhava desde os 10 anos de idade, né, vereador Renato? Trabalhava desde os 10 anos de idade, de auxiliando o tio como bombeiro hidráulico, trabalhou alguns meses fichados na empresa Teixeira e outras empresas de Divinópolis aí, mas ele tem uma doença genética, ele tinha uma doença genética, do sangue de anemia, que é um problema hematófago, que o levou à vulnerabilidade e devido a uma pneumonia morreu aos 23 anos. Ele era arrimo de família, só tem ele, a mãe e mais dois irmãos menores. A mãe agora está passando dificuldade, portadora de câncer, e está lutando na justiça para receber a pensão que o filho trabalhava. Passando dificuldade. E eu tenho que ser testemunha disso. Enquanto que bandidos, salafrários, presos, ganham um salário e meio, R$1.300, a família, para o cara ficar preso. E as pessoas que trabalham, que defendem esse país, que estão com dificuldade, realmente estão doentes, tem que ir à justiça para ganhar um salário mínimo, vereador Nonato. Extinta até de sobrevivência. Que país que é esse que nós estamos vivendo? É revoltante. Nós não podemos mais aceitar essas coisas. Ainda me vem um deputado do PSOL, que faz bando lá do terrorismo, que quer que o preso tenha também 13º salário e férias. Ora bolas! Que país que é esse que nós estamos vivendo? E quem trabalha não tem direito. É em total inversão de valores, hoje não dá para acreditar. Por isso que os países envolvidos ficam rindo de nós aqui, com certeza, e com razão, hein? Onde nós vamos parar com isso? Então fica aqui, né, a nossa solidariedade a essa família, que eu a conheço há 8 anos, sei da luta da árdua, esse menino é trabalhador desde os 10 anos, família passando dificuldade, a mãe com câncer, e tem que provar isso tudo, para ganhar um salário mínimo. Enquanto bandidos ficam aí soltando, saindo da cadeia aí, que desviou bilhões de brasileiros, e os presos querendo ganhar 13º e férias. Daqui uns dias tem fundo de garantia por tempo de cadeia também. Ah, pelo amor de Deus. Sempre falo aqui também na necessidade da criação em Divinópolis, da Guarda Municipal. E quem de direito não entende dessa forma? A Guarda Municipal ajudaria a Polícia Militar em ocorrências corriqueiras e com isso a população rural, que mais sofre atualmente, não estaria sofrendo tanto com a violência que vem acontecendo recentemente nos últimos dias. Com diversos furtos, e agora os alvos são as igrejas. Uma onda de furtos, derrubamentos e principalmente os equipamentos de som, que são os alvos favoritos da pilantragem. Estão invadindo os templos religiosos, roubando, coitado da zona rural, que já não tem quase nada. Esses sem vergonha, larápios, ladrões, e fica por isso mesmo. E quando pega, o pior não é isso não. Quando a polícia ainda pega em flagrante, que é uma coisa difícil acontecer, porque tem que ser em flagrante. No Brasil só se pode prender em flagrante ou mediante mandado judicial de prisão. Quando se pega, ele entra na lei 10.453, que a Dilma aprovou em 2010, onde o vagabundo paga um dinheirinho e vai embora. É outra coisa que temos que mudar no nosso país. Nós temos que mudar o Código Penal, o Código Processo Penal. Tem que também colocar um homem de pulso para governar esse país, que entenda um pouco, pelo menos, de segurança pública. E que tenha experiência no assunto, principalmente. Dá, pelo menos, o direito para o cidadão de bem, se ele quiser, e passar por uns exames pela polícia, de ter a arma dele em casa, para ele defender a ele e a família dele. Tem que mudar muita coisa nesse país. E temos aí um pré-candidato com todo esse perfil. Temos que escolher muito bem. Temos que escolher muito bem. Ontem, nesta casa também, tivemos uma reunião extraordinária com um projeto de suma importância para os divinopolitanos e para Divinópolis, que foram colocados em pauta de forma tão rápida, que não deu nem para votar os projetos ontem. Eu não posso fazer emendas para alterar o regimento interno dessa casa, mas sugiro ao presidente e à mesa diretora que altere os seguintes artigos do regimento interno, para que as matérias importantes e complexas, como as de ontem, não sejam votadas na velocidade da luz, como alguns queriam. O artigo 69 do regimento interno dessa casa diz que alterações não competem à mesa diretora. Portanto, hoje eu fiz essa solicitação à presidência e à mesa diretora, se assim concordar, para que nós possamos caminhar e evoluir para a transparência do município de Divinópolis. Sugiro alterações no artigo 155, em seu parágrafo único, que passe de 18 horas para 72 horas os protocolos de matérias a serem votadas nessa casa. Já no artigo 253, sugiro também o acréscimo do inciso 2º e parágrafo 4º, que diz o seguinte: projetos que tenham complexidade e impacto financeiro, que tenha ampla divulgação pelo site da Câmara em dias que antecedam a votação, para que a população, os órgãos responsáveis, as ONGs, as associações, os sindicatos interessados, possam também participar da democracia. E no inciso 3º, que diz: não se admite regime de urgência para os projetos de lei orçamentários, códigos municipais e estatutos, que se acrescente também os que criem ou modifiquem, mais 2 minutos, presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Os que criem ou modifiquem cargos no Poder Legislativo ou no Executivo, ou que mude a estrutura administrativa de um ou de ambos os poderes, creio que assim teremos mais transparência, divulgação e oportunidade para que todos possam conhecer melhor os projetos a serem votados, em que vão causar impacto financeiro para Divinópolis. Estamos vivendo um momento de calamidade financeira e temos que ter esses cuidados, até mesmo o instinto de sobrevivência do próprio município. Chega aqui um projeto aqui na velocidade da luz, Cretinho, e quer que aprove em menos de 24 horas. Ô, gente, não podemos brincar com o dinheiro público. Esses cuidados são necessários. Temos que divulgar amplamente para a população, para os sindicatos, para as associações, para que todos possam votar de acordo com suas consciências, mas de uma forma econômica para o município, e não de uma forma para causar mais gastos. Pois você não está dando conta de tapar buraco na cidade, está querendo aumentar mais gasto, mais cargo, mais teta. Não podemos aceitar mais situação. Então eu fiz a solicitação à presidência, à minha diretora, minha dona, para que vocês apreciem essas modificações, para que possamos evoluir. Nós não podemos colocar a cabeça aí no casulo e ficar quietinho. Não podemos mais aceitar. Hoje em dia nós precisamos de transparência no serviço público. E principalmente, divulgação para as pessoas que nos colocaram aqui e que confiam em nós, para que façamos diferente dos que aqui até hoje nos antecederam. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras dessa tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, boa tarde a todos que se encontram aqui no plenário. Senhor presidente, eu encabecei aqui nessa casa um manifesto de apoio ao Congresso devido a uma pauta que está na mão do STF querendo votar a respeito do aborto, ou seja, a gestante que estiver até 12 semanas, eles estão querendo legalizar isso no Brasil e desde já tenho meu repúdio. Mas como se não obstante eu ficasse de braço cruzado, não poderia, eu fiz questão de reunir a assinatura de todos os nobres edis, os meus pares, para que juntos possamos mandar essa manifestação de apoio ao Congresso. Não somente essa casa, mas dezenas, centenas de câmaras municipais já tiveram essa atitude e outros ainda terão, porque ainda está a tempo, e mandar para o Congresso. Eu faço questão de ler aqui nessa tarde. Os vereadores da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis, liderado pelo vereador Raimundo Nonato Ferreira, segundo secretário da mesa diretora, presidente do Partido Democrático Trabalhista deste município, vem manifestar o seu total e restrito apoio à Câmara dos Deputados, requerendo desde já que após a realização de audiência pública, imediatamente seja promovido o encaminhamento e respectiva votação do projeto de lei de número 4.754/2016, a fim de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, passem a responder por crime de responsabilidade nos casos que venham a usurparem a competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Como é de domínio público, encontram-se agendadas audiências públicas para o dia 3/8/2018 e 6/8/2018, nas quais o Supremo Tribunal Federal buscará subsídio para prontamente iniciar o julgamento da arquisição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, conhecida ADPF número 442. Tem como questionamento se a Constituição Federal recepcionou os artigos 124 e 126 do Código Penal, uma vez que aquela tem como objetivo buscar o reconhecimento de que, com a entrada em vigor da Lei Magna, esta descriminalizou o aborto, valendo-se para tanto da falsa premissa embasada na dignidade da pessoa humana. Imprescindível salientar que, na qualidade de amicus curiae, participam do referido processo a União dos Juristas Católicos do Estado de São Paulo, representada pelo renomado juiz Dr. Ives Granda da Silva Martins, Instituto de Defesa da Vida e da Família, e o Partido Social Cristão. Não nos parece razoável que uma decisão de tamanha relevância e com sério impacto na vida humana haja vista que permitirá ou não a prática abominável de abortos, seja submetida exclusivamente ao entendimento de ministro do Supremo Tribunal Federal, que, por seu turno, terão o poder de decidir a partir de quando ou até quando uma vida pode ser extirpada. O Brasil, diante de sua dimensão continental, deve ser ouvido em toda a sua territorialidade quando a discussão notear especialmente a continuidade da vida humana, pois a Constituição Federal a protege desde a sua concepção. Para tanto, todas as instâncias da Federação devem ser mobilizadas e chamadas para audiências públicas, a fim de que tenham direito à vez e voz, observando a publicidade e a ampla discussão sobre o tema. Senhor presidente, o pano de fundo do questionamento esboçado pelo autor da demanda, qual seja, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, de forma clara, precisa e sucinta, é a permissão para a realização de homicídio praticado pela gestante em desfavor da vida, existente no seu ventre, nas primeiras, pasme, senhor vereador, das primeiras 12 semanas de gestação. Porém, ignora o coração do indefeso que bate no peito, clamando por socorro. Contudo, voz silenciada pela ruptura implacável e abrupta, em total afronta à Constituição Federal. Finalizando, senhor presidente, os vereadores que o subscrevem, em apoio à Câmara dos Deputados, na constante busca de preservar a independência, a harmonia entre os poderes constitucionalmente constituídos e, consequentemente, minimizando o ativismo judicial, pugna ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que seja colocado em votação o projeto de lei 4.754/2016, logo após a realização de audiência pública para os devidos fins de direito. Senhor presidente, aqui todos os vereadores assinaram, procurei a cada um e todos mostraram apoio, a manifestação de apoio à Câmara dos Deputados. É um absurdo, é uma aberração no nosso país. Nós somos a favor da vida, a nossa Constituição, creio eu, é a favor da vida e jamais poderemos aceitar tal atitude, principalmente sendo julgada pelo STF, sendo calçada é da Câmara dos Deputados. Então aqui fica o nosso repúdio e eu passo em mãos, na mão do senhor presidente, para que possa caminhar em nome desta casa, essa manifestação de apoio à Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete.
Claire. Boa tarde a todos que nos ouvem, aos assessores e servidores desta casa. Gostaria de iniciar nossa palavra nessa tarde de hoje, falando novamente sobre a situação da saúde de Divinópolis. Nós tivemos nessa segunda-feira, na última segunda-feira, uma reunião muito importante nesta casa, onde tivemos a presença aí de várias pessoas ligadas à saúde de Divinópolis. Dentre elas, a Superintendente Regional de Saúde, a Rosineire, o Secretário Municipal de Saúde, senhor Amarildo, o Presidente do Conselho de Saúde, senhor Orlando Carlos, o superintendente da UPA, Geraldinho, também tivemos os técnicos do Hospital São João de Deus, assim como a sua diretora, Elis Regina. Nós passamos ali durante 2 horas discutindo a situação da saúde de Divinópolis. E várias vezes nessa casa já foi colocado por outros vereadores a necessidade de ter um acompanhamento sobre os leitos SUS do Hospital São João de Deus. Sabemos e entendemos que São João de Deus não é um hospital que atende somente Divinópolis, atende Rede Divinópolis e toda a região. Mas fizemos nos entender, e isso foi muito importante, e o secretário de Saúde de Divinópolis irá colocar o mais rápido possível, iremos ter uma resposta, se possível, a partir de agosto, senhor presidente, que o senhor é um que cobra muito, uma pessoa para fiscalizar os leitos do Hospital São João de Deus no atendimento SUS. Eu acho que isso já é uma grande vitória da Comissão de Saúde, qual faz parte eu, vereadora Demir e vereador Renato Ferreira. A nossa obrigação é fiscalizar e, desta forma, a partir de agora, nós teremos lá um fiscal. Também Elis Regina, diretora do hospital, colocou o hospital à disposição. Eu já fiz uma fiscalização lá e a Comissão de Saúde sente-se convidada para poder estar fiscalizando quando achar necessário, respeitando, claro, uma casa que é uma casa de saúde e tem que olhar os horários e a questão de contaminação, mas que nós somos muito bem-vindos. Também ficou discutido entre diversos assuntos os leitos, e para que você de casa possa entender, os leitos do hospital, a gente também, os 20 leitos que é aquele que o município terá, estão sendo feitos gradativamente. Hoje nós estamos lá com 14 leitos, mas que infelizmente não é o suficiente para resolver o problema, da demanda altíssima da UPA de Divinópolis, sendo que esses leitos é para baixa complexidade, então você que tem em casa. Por que, que eu estou falando isso aqui dos leitos? Nós temos recebido muitas ligações, muitas pessoas nos procurando no gabinete, pedindo para que a gente resolvesse, ligasse ou atendesse a solicitação para arrumar um leito para o seu parente. Na UPA fica mais de 70 pessoas aguardando na mesma condição. Nós não podemos interferir na regulação nem municipal, nem na regulação estadual. Isso seria corrupção, passar pessoas na frente. Os médicos da UPA é que determinam as pessoas de acordo com a maior necessidade para poder estar ocupando esses leitos. Portanto, a gente não quer virar as costas para o cidadão. O que nós podemos, quando você nos procura, é passar para a regulação a atual situação, mas jamais pedir favor para poder passar alguém na frente. Esse não é o meu perfil e nem será, pois estou aqui a favor do povo, mas sem fazer favores pessoais para ninguém. E acredito que essa seja a mesma posição da maioria dos vereadores desta casa. Voltando a falar aqui de algo que foi muito importante, fui procurada há alguns meses pelos taxistas de Divinópolis. E há várias semanas, vimos aqui denunciando a situação dos taxistas. Esses trabalhadores só pedem que seja feita uma coisa muito simples. O vereador Edson de Souza já citou isso aqui várias vezes. Estão pedindo a lei que irão regulamentar as suas atividades que gera renda e pagamento de impostos aos cofres públicos. Vocês acreditam? Os taxistas só estão pedindo para regulamentar para que eles possam, inclusive, pagar os impostos deles. Não dá para entender, né? Nem eu. E os taxistas, depois de meses de tentativa, estão começando a ameaçar não pagar o CGO. E aí, como é que fica? Tem gente, empresa grande, que não paga o CGO. E o taxista pequenininho, aquele que labuta diariamente nas madrugadas correndo risco, paga o CGO. Estamos tendo o quê? Diferença de tratamento? E o princípio aí da igualdade? E os princípios da Constituição no seu artigo 37? Estão sendo totalmente desrespeitados. Vamos tratar todos com justiça. Essa semana também iremos nos encontrar com esses taxistas para tentar resolver essa situação. Não podemos ter tratamento diferente para setores dentro que fazem o mesmo serviço, que é o transporte de passageiro, seja ônibus ou seja táxi. Ou volta o CGO para que seja feito pela empresa de transporte de passageiro de Divinópolis ou retira o CGO dos taxistas. Nós não podemos aceitar que seja desrespeitado o direito do outro. Nós também queríamos terminar a nossa fala nessa tarde de hoje falando sobre um projeto que está tramitando nessa casa e muito me entristece. Há quase 2 meses entrou nessa casa um projeto que dá aos moradores do Alto São Vicente a aprovação para a construção dos 24 apartamentos. Esse projeto que tramita nessa casa só não foi votado por vocês, vereadores, ainda, pasmem, sabe por quê? Porque está faltando informação de determinado setor da prefeitura. A procuradoria desta casa precisa que seja feita essa informação para que ela possa dar o parecer favorável. E essa informação, que inclusive já foi perdido prazo pela prefeitura, ainda não chegou. Enquanto isso, os moradores do Alto São Vicente, que já tiveram suas casas derrubadas, continuam à mercê, morando em aluguel social nas casas que não são deles, quando o seu direito adquirido já devia ter sido respeitado. Eu peço urgentemente, para que os setores da prefeitura, secretaria de governo, secretaria de fazenda, procuradoria, se unam e façam o seu trabalho. Mande a informação que essa casa, para poder dar dignidade aos moradores do Alto São Vicente e aprovar a construção desse prédio, só está precisando do parecer favorável de vocês. Vocês façam a sua parte, que essa casa está pronta para fazer a dela. Muito obrigado, vereadora Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Recebi várias ligações esse final de semana sobre a questão da Copasa com falta d'água. Bairro Morumbi, recebi mensagem de vários moradores dizendo que está com falta d'água no bairro Morumbi. Lá em Ermida também, a mesma questão. E no Copacabana, que também vários moradores do bairro Copacabana me ligou questionando a falta d'água. Né? Já liguei para a Copasa, já mandei ofício. O que eu poderia fazer aqui, aqui como vereador aqui, eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Pelo amor de Deus, gente, não deixa faltar água não, sabe? Já não basta essa questão de tratamento de esgoto, de conta, que essa conta cara que paga, ainda fica deixando faltar água. Não tem como ficar sem água, não. Então, queria aqui chamar a atenção, então, aqui da questão da Copasa aqui, que olha isso mais rápido possível, que ninguém aguenta isso, não. Bairro Morumbi, bairro Copacabana e também lá em Ermida também. É, ontem estive na comunidade lá em Ermida lá, mandar um abraço para todo mundo. A gente estava olhando a questão da reforma do posto de saúde, né? Lá no Tamboril, mandar um abraço para toda a população do Tamboril. Vamos fazer de tudo para reformar o posto de saúde lá, né? Que está em total abandono. E tem a questão também do calçamento também, que a comunidade está juntamente, vai fazer vários eventos lá no Tamboril para conseguir esse calçamento. Vai ter total meu apoio, pode contar comigo na questão do calçamento e também na questão da reforma do posto de saúde. Viu? Mandar um abraço para toda a população do Tamboril. Tamo junto. E vamos lá resolver esse problema para vocês aí. Mandar um abraço pro Padre Pintor, que estava lá ontem também, estava organizando a reunião. O Edinho, que estava lá também, né? Pode ter certeza que terá total meu apoio e a gente vai colocar o posto de saúde funcionando e conseguir esse calçamento também. Viu? Contem comigo. E queria aqui falar também. Vamos falar sobre transparência, né? Papel de vereador, gente, é cuidar do dinheiro público, é zelar pelo dinheiro da população. Então, ontem aqui, veio a questão do projeto da reforma administrativa, né? O projeto não foi aprovado, né? Foi retirado o projeto. Eu quero chamar a atenção por quê? Sobre a reforma administrativa. Como eu disse, vereador aqui, é nesse momento que o vereador tem que atuar. O vereador tem que ser atuante, legislando e fiscalizando. E eu estou aqui para fiscalizar, que é cuidar do dinheiro público. E como é que eu vou deixar um projeto desse passar aqui? Eu não vou brigar, eu não vou reivindicar um projeto de reforma administrativa. Primeira coisa, reforma, né? Primeiro que eu acho que tem que ter nos políticos, né? Políticos de Divinópolis, de todo o país, é uma reforma de consciência. A gente está passando por um momento complicado em todo o país, uma economia que não cresce, a receita aqui do município não cresce, e vem uma reforma administrativa para aumentar a folha de pagamento para R$22 mil por mês, que no total, no ano, ia dar R$264 mil ao ano. Então, reforma administrativa para aumentar os custos, eu acho que uma reforma administrativa hoje, em qualquer município do país, né, principalmente aqui na minha cidade, onde eu estou fiscalizando, uma reforma para trazer economia, sabe? Então, eu sou contra, e o que eu puder fazer aqui para brigar, para não deixar esse projeto passar, eu vou brigar, porque o que vale para mim, como vereador, é nesse momento. Eu, como vereador, que é a minha atuação, né, que é de fiscalizar e legislar, é nesse momento agora, que é cuidar do dinheiro público. Então, eu vou fazer de tudo para isso não passar, sabe? Se quiser ter uma reforma administrativa aqui, é que traga economia, né, para trazer economia mesmo. Por que que, ó? Ah, não, você está criticando, então traz solução. Unifica um cargo de secretaria, gente. Vamos unificar um cargo de secretaria? Vamos cortar os custos mesmo, vamos cortar na carne. Precisa. É hora de momento de dar transparência para a população, dar bom exemplo. A receita do município não aumenta. É a mesma coisa, isso é empresa, a prefeitura é empresa. Sabe, é igual uma casa de família. O pai está ganhando lá R$3 mil. Quer dizer, a receita dele diminui para R$1.500. Ele vai continuar gastando R$2.500? Ele não vai ter que enxugar. Ele não vai poder comer filé mais, não. É o mesmo caso aqui da prefeitura. Até a gente aumentar a receita do município, tem que cortar. Aí vem uma reforma administrativa para aumentar, está tudo errado. Então não é nada, você é contra, tudo você é contra, não. Eu só, se tiver uma reforma administrativa aqui para trazer economia, eu voto a favor na hora. Agora, para ficar no, trocar seis por meia dúzia, não precisa contar comigo, não. Ainda mais para aumentar a folha de pagamento para R$22 mil. Gente, o que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo na cidade aqui, ué. Não tem condição um negócio desse, não, gente. Vamos fazer uma reforma de consciência? Vamos tomar consciência, não está brincadeira, não. Sabe, tem que enxugar. Ah, mas você está aí na Câmara, tem que enxugar aqui. Eu já cansei de falar, está na hora da gente dar bom exemplo. Os primeiros a dar bom exemplo agora é os políticos. Os políticos têm que entender que tem que tirar da própria carne. Sabe, então, o que eu puder fazer aqui como fiscalizador aqui? Ah, porque, o que é que o vereador faz? O vereador está aqui, é para isso agora. O vereador aqui não vai tampar buraco, porque quem tampa é prefeito. O vereador pede. Né? O vereador não está aqui para podar uma árvore, porque quem poda é a prefeitura, é competência do prefeito. O vereador não faz ponte, não asfalta. O vereador está aqui para cuidar do dinheiro público. E o que eu puder fazer para cuidar do dinheiro público, eu vou cuidar. Função de vereador é isso aqui.
sabe? É brigar para não deixar passar o IPTU, como eu não deixei. Você está entendendo? É isso aí. É quando vem aquela questão dos 300 mil para evento privado, eu briguei para não passar. Isso que é a função de vereador. Vereador cuida do dinheiro público. Aí vem uma reforma administrativa que aumenta para a folha mensal 22 mil reais. Está tudo errado. O que eu puder fazer aqui para brigar para não deixar passar, eu não vou deixar. Essa é a minha função. Sabe, se quiser fazer uma reforma, faça uma reforma. Sabe, uma reforma para unificar a secretaria, para enxugar a máquina, para chegar e falar assim, essa reforma aqui está trazendo uma economia de 1 milhão por mês. Para a gente reverter na saúde, para a gente reverter em saneamento básico que precisa, os bairros estão na poeira. Sabe, que é o seguinte, é o que eu canso de falar aqui, bairros como Terra Azul, Costa Azul, se não chove é poeira, se chove é a tola, vamos reverter um pouco de dinheiro, fazer economia e reverter para esses bairros. É hora da gente dar bom exemplo. É hora de cortar na carne daqui, ó. Que corte na carne dos vereadores, do prefeito. Só faz uma reforma administrativa, corta do seu salário, prefeito. Você vai cortar de todo mundo. Secretaria vai cortar até daqui. Conta, você tem meu apoio. Faz campanha pra você fazer isso aqui. Que eu tô falando isso aqui desde o primeiro dia de mandato. É hora de a gente cortar da própria carne, que é hora de dar bom exemplo. E é isso que eu tô fazendo. Minha função é fiscalizar, cuidar do dinheiro público. E o que eu puder fazer para não deixar essa reforma passar, eu não vou deixar. Minhas palavras de hoje, seu presidente. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, de Lúcio, funcionários dessa casa, meu boa tarde. Senhor presidente, quero parabenizar a imprensa pela cobertura que deu ao projeto de lei 047. Eu acho, sim, com toda capacidade analítica, que nós não precisávamos ter passado aqui que nós passamos ontem. O artigo 78 do projeto 047, Demir, fala que esse projeto, essa lei, entrará em vigor no primeiro dia do ano subsequente. Se a gente aprovar esse projeto amanhã, ele só vai valer a partir de 1º de janeiro de 2019. Ele só vai valer. Está lá no artigo 78. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou entrando com requerimento agora, encaminhando ao presidente da Câmara, que é o responsável pela pautar as reuniões, porque eu não tenho vitória pessoal aqui, nem derrota pessoal. Eu não estou aqui para discutir questões pessoais. Nós estamos entrando com requerimento, já tem vários vereadores que já manifestaram com o Senado, pedindo para que o presidente paute esse projeto para o dia 8 de agosto, assim que já voltar do recesso, que eles já estão manifestando. Eu tenho escutado o vereador Negro falar e o vereador Demir, vereadores zelosos, que vão liberar a LOA para ser votada na quinta. Ora, senhor presidente, se a gente votar o 047 dia 7, dia 8, se a gente votar em outubro ou novembro, não vai mudar nada. Não vai mudar. O que nós estamos querendo fazer aqui é um pacto moral. Para não ter surpresa, não ter esses desgastes, que cada um vota do jeito que querem. Olha aqui a matéria do jornal agora, de hoje. Prefeitura quebrada tenta aumentar gastos com o pessoal. Eu, pessoalmente, já quero declarar meu voto. Eu sou do PMDB. Meu voto é contra. Não vai ter surpresa com o meu voto. Do jeito que está esse projeto, criando esse tanto... Olha, pelo amor de Deus, gente. O povo brasileiro... E o povo de Vinópolis não dá conta disso mais, não. Não dá conta. Parece que os políticos vivem em outro lugar, em outra realidade. Essa ladainha, essa sanfona velha dessa reforma administrativa, sem desde março do ano passado. E quando eu recebi essa sanfona, eu, quando fui o líder do prefeito, eu falei, prefeito, não tem condições, velho. O PTU tinha letrado para ele que não tinha condições. O povo não dá conta mais, Cretinho. O povo não dá conta. Agora, você tem 231 cara confiança, demite 200, faz a máquina andar com 30. E vou falar uma coisa dura. Nós vamos ter que entrar aqui nessa casa. Nós vamos ter que entrar nessa casa. Isso aqui para mim está vazando gente para tudo quanto é lado. Isso aqui vai ter que fazer uma faxina. Eu estou terminando uns dados para agosto. Agosto a garrafa vai moer. Porque eu estou terminando os estudos e nós vamos trazer uns estudos para que as pessoas possam ver, para a gente debater política de gestão, política de mesa diretora, política de prioridades. Então, senhor presidente, eu queria, até a questão de ordem, já o senhor manifestasse pelo poder discricionário, a mesa diretora, para já pautar esse projeto. Dia 7 de agosto, esse projeto vai ser votado. Quem for contra, vota contra. Quem for favor, vota favor. Mas não precisar, Zé Luiz. É, vereador Zé Luiz, essa sanfona que está aí. Convoca a reunião, pôs aquilo ali. E a gente fazer um pacto. Faz um pacto. Você tem até dia 31 de julho para estudar o projeto. Ora, se esse projeto for votado, vamos supor que ele vai ser aprovado. Vamos trabalhar com essa hipótese. Que o governo tem os votos, consegue aprovar ele dia 7 de agosto. Ele vai valer só a partir de 1º de janeiro de 2019. Está lá no artigo 78. Então não adianta o governo vir com essa pressa, com essa coisa estridente, essa coisa estressante. Não adianta. É a arte do bom senso, gente. É a arte do respeito. É a arte de entender. É cada manchete. Olha aqui o Jornal Agora, Portal Centro-Oeste, o Gazeta, Sistema MPA. Nós só tomamos pancada ontem. E vocês querem que o povo vai bater palma para o vereador? Vocês querem que o povo vai bater palma para o prefeito? Eu, quando eu fui líder do governo, essas aventuras não faziam. Porque eu não deixava. Eu não deixava. O líder do prefeito tinha que estar aqui agora. Para escutar isso. É bom senso, gente. O povo não tem dinheiro. Será que, por exemplo, o Galileu está andando de helicóptero? Ele está, por exemplo, como um tapete voador? Que não está sabendo o que está acontecendo na cidade? Salário dividido em três fases. A despesa corrente do Estado chegando do jeito que está. Veio um ano muito difícil, 2019. Galileu devia chamar os 17 vereadores, os 3 deputados, e cortar na carne. Vou administrar isso aqui com 30 pessoas, e a gente fazer uma faxina aqui nessa casa também. Porque nós vamos perder o discurso. Aqui está tudo bem. Lá em cima está melhor ainda. Olha, tem que criar cargo aí. Então eu acho, por exemplo, o Portal Centro-Oeste, o Sistema MPA, o Jornal Agora, todos que cobriram a imprensa. Então nós vamos entrar com esse requerimento hoje, senhor presidente. Nós vamos entrar com esse requerimento hoje, senhor presidente. E assinar para todos os vereadores. E já marcar, uai. Para que se votar a LDO quinta-feira, a gente entra de recesso. Não de recesso de ficar à toa. Recesso é reunião extraordinária. E extraordinária. Mas será que vamos dar coisa, fazer um planejamento? Marcar a data. Se ele for rejeitado, acabou. Acabou. Se ele for aprovado, ele vai só valer a partir de 1º de janeiro de 2019. Então o requerimento que nós vamos fazer hoje, estou preparando ali, minha assessoria já está trazendo, eu acredito que todos os vereadores vão assinar, porque a arte do amor e do bom senso, todo mundo respeita. Obrigado.
solicito da primeira secretária Janete que ocupe a presidência dessa casa, assuma quando estão os trabalhos, para que eu possa fazer uso da palavra. Para que eu possa fazer uso da palavra.
Novamente, boa tarde a todos. Com a palavra, vereador, presidente desta casa, vereadora Dairuta Viana.
Senhora presidente Janete, peço permissão para pronunciar assentada.
Permissão concedida, vereador.
Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhora presidente, quero, nessa tarde de hoje, fazer o uso da fala de uma forma a fazer a nossa cidade crescer, de uma forma a representar bem nossos cidadãos. Quero aqui, senhora presidente, falar novamente de um assunto que é tema dessa casa já há alguns meses. Eu quero falar da pintura estratigráfica da rua Dolores Aguiar Rabelo, da avenida Dolores Aguiar Rabelo, aquela pintura estratigráfica que foi feita ali no bairro Interlagos e que ficou muito bonita. Nós já dizíamos aqui nesta casa, ficou muito bonita no papel, mas quando ela foi colocada lá na rua, lá na avenida Dolores Aguiar Rabelo, em cima do asfalto, não surtiu o efeito necessário, ou melhor, trouxe efeitos contrários ao trânsito daquela região. Nós vimos ali acontecer vários acidentes por causa da pintura, uma pintura bonita, mas que na prática ela não funcionou. Nós fomos ali para a avenida Dolores Aguiar Rabelo e ali nós fotografamos. Fomos ali de frente praticamente CSU, na rua Francisco Malaquias, na saída da Gerdau para a avenida Candidez, e nós vimos ali carretas virarem da saída da Francisco Malaquias para entrar na avenida Candidez e atingir totalmente a contramão 3, 4 metros. E nós observamos vários desses erros, porque somos motoristas de profissão. E quando a gente entra dentro de um veículo, pequeno ou grande, um caminhão, um ônibus, uma carreta, nós estamos vendo, podemos observar ali, que o trânsito ficou mal feito, a pintura estratigráfica ficou mal feita. E nós começamos a reivindicar do secretário da CETRANS, que aquela pintura não podia continuar daquela forma. Depois de muito tempo, depois de muita luta, nós conseguimos convencer a secretaria responsável, porque a secretaria de trânsito disse que não foram eles que fizeram o serviço, e sim veio da usina de projetos. Mas conseguimos convencer que várias coisas tinham ficado erradas. Mão dando em cima de contramão, ou separar um veículo na mão no sinaleiro, e na hora que você arranca, você dá direto na contramão. Na curva da na esquina da Francisco Malaquias, veículos que curvavam e atingiam a contramão 4 ou 5 metros da contramão. Vimos também rotatória, onde os veículos grandes, se observassem a rotatória, passavam em cima dos bueiros, subiam em cima do meio-fio, do passeio, em tempo de atropelar algum passageiro, algum cidadão pedestre ali naquela região. Vimos também dividir uma avenida de 14 metros, 4 metros de um lado e 10 metros de outro. Um absurdo. E aí solicitamos do prefeito que ali fossem feitas mudanças. E sentamos com os engenheiros da CETRANS, através do secretário de Trânsito e Transporte, Sr. Valdo, que nos deu uma atenção especial, para poder refazer aquele projeto mal feito e desfazer aquela pintura e refazer uma pintura de forma a fazer um trânsito melhor. Pois bem, um dia desses sentamos aí com alguns servidores da CETRANS, Cleito, outros fiscais que ali na CETRANS trabalham, E por aí sentamos e discutimos vários assuntos. O que é que podemos observar? Que foi mudado o trânsito da esquina do sinaleiro ali, na Avenida Candidez até na esquina da Francisco Malaquias. No papel ficou bonito e estamos aguardando eles colocar em prática. Vai melhorar bastante. Ia lá tirar locais dos comerciantes trabalhar, não podia parar nenhum veículo ali, mas parece que resolveu o problema desse quarteirão. A rotatória também vai ser refeita. Vai colocar ela no eixo da rua para que não traga problemas da forma que tinha trazido. Mas da esquina da Antônio Fonseca Filho até na esquina do Bom Sucesso, ainda tem problemas a se resolver. Nós vimos que eles mexeram, e ainda deixou um lado da rua com 4,80 m, 5, e deixou praticamente 9 metros do outro lado. E nós estamos ainda tentando convencer a engenharia de trânsito, porque o que é que eles querem fazer? Para quem desce a Avenida Dolores Aguiar Rabelo, da igreja até chegar na esquina Bom Sucesso, e para quem sobe da esquina de Antônio Fonseca Filho até chegar na Bom Sucesso, eles querem largar de quem sobe do lado esquerdo, da parte de cima da igreja para baixo e da parte de baixo para cima, eles querem largar, porque vai mudar a Bom Sucesso e vai mudar também a Jesus Jota para Mão Única. Talvez lá para o dia 23 do mês de julho, talvez a pintura estratigráfica daquela região já estará feita. E a rua, as vias mudadas para Mão Única, Bom Sucesso, sentido centro, e Jesus Jota, sentido bairro. O que é que a engenharia quer fazer? Quer deixar duas faixas descendo da igreja do Interlagos e da igreja São Vicente, para na hora que chegar o trânsito da Bom Sucesso, que vai entrar na Dolores Aguiar Rabelo, você ter uma faixa descendo da igreja, entrando direto, e a outra faixa da Bom Sucesso contornando junto. Isso é possível só se for dirigindo um veículo pequeno. Mas se descer um caminhão, uma carreta, um ônibus, da parte da Bom Sucesso, para entrar na Dolores Aguiar Rabelo, e descer um veículo grande da igreja, na rua, Avenida Dolores Aguiar Rabelo, não consegue convergir um veículo da Bom Sucesso com um veículo na Dolores Aguiar Rabelo. E eles querem fazer essa mágica. Nós estamos tentando convencer o senhor Valdo que não tem condição de uma via passar direto e da Bom Sucesso entrar uma outra via na mesma Avenida Dolores Aguiar Rabelo. Uma hora vai ter acidente grave. Nós queremos que a rua seja sinalizada. Que a rua Avenida Dolores Aguiar Rabelo seja partida no meio, 7 metros de um lado e 7 do outro. E quem for descer no trânsito da Dolores Aguiar Rabelo e quem for chegar da Bom Sucesso, que tem pare para todos. Que tem pare para quem vem da Bom Sucesso, que tem pare para quem vem da Avenida Dolores Aguiar Rabelo, para a gente não fazer um trânsito caótico. Espero ainda que os engenheiros de trânsito da CETRANS dê ouvido, não ao vereador Adair Otaviano, que é motorista de profissão, mas a todos os motoristas que transitam naquela via, porque é impossível convergir alguém chegar da esquina da Bom Sucesso, entrar na Dolores Aguiar Rabelo, com o trânsito descendo da Dolores Aguiar Rabelo, junto, sem parar. É impossível que isso aconteça. Mas fica aqui, mais uma vez, a solicitação do vereador Adair Otaviano. Também informando aos moradores daquela região, que dirigem na Avenida Bom Sucesso e também na Rua GJ, que a Prefeitura está trabalhando, fazendo o melhor possível para que a partir do dia 23 de julho a pintura estratigráfica daquelas vias sejam feitas e que o trânsito ali vai ficar um trânsito mais humanizado. Foram várias vidas perdidas na Rua Bom Sucesso. Espero que após a mudança, que o trânsito fique melhor, mais humanizado e que ali não venha perder vidas. Mas comece priorizando o pedestre. Comece a pintar as faixas de pedestre primeiro. Porque da outra vez, priorizaram o trânsito. Não priorizaram o cidadão, a vida, o pedestre que por ali tem que atravessar aquelas ruas, aquelas avenidas. Quero também, senhor presidente, quero também falar aqui, em breve palavras, falar novamente um pouquinho da verba do PAC 1, do PAC Saneamento. Nós ainda estamos aguardando ainda tem um total de 23, 25 milhões para poder fazer o asfaltamento das linhas de ônibus do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Espero que a Prefeitura faça o melhor possível e que a Caixa Econômica Federal libere para que a Prefeitura possa mandar fazer novas licitações, porque os moradores, os cidadãos dessas regiões que eu citei, desses bairros, aguardam ansiosamente com que essas obras sejam entregues o mais breve possível. Quero também, senhora presidente, mais dois minutos, dizer que nós solicitamos do senhor prefeito algum serviço naquela localidade. Foram feitos serviços de tapa-buraco lá na rua Cambuci, também foram feitas capinas do bairro Nossa Senhora das Graças a pedido do vereador Adair Otaviano. E isso quem ganha são os cidadãos. Não é o vereador que indica, que solicita, que ganha. Quem ganha é o povo, quem ganha são os moradores. E para encerrar, senhora presidente, eu queria aqui abordar um outro assunto. Quero ser bem rápido. Nós líamos uma notícia aqui de um jornal de Belo Horizonte, onde falava de erro em 3 radares do anel rodoviário, cancela multa por excesso de velocidade. E aí eu quero chamar o governador para responsabilidade. Quantos locais, quantos radares temos dentro da nossa capital e nas rodovias do estado de Minas Gerais? Como detectou erro em 3 radares, pode muitos outros ter erro grave. Foi detectado aqui erro de velocidade. Foram várias pessoas. Aqui a gente lendo a notícia, viu que só em um local, só lá no equipamento que teve as multas canceladas, que foi o radar posicionado entre a saída de São Paulo e o viaduto da Avenida Amazonas, lá são 160 mil veículos que passam por dia. Quantas multas que foram feitas irregulares? Quantas pessoas pagaram por multas irregulares no nosso estado? Que nós estejamos atentos, porque além de pagar por aquilo que é devido, estamos também pagando por muitas coisas indevidas. E que as autoridades não param para refletir. Entregas as rodovias para as pessoas, para a empresa responsável, e eles fazem uma indústria de multa para penalizar os cidadãos. Muito obrigado, senhora presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Estou de ordem, presidente.
Agradeço as palavras do vereador, presidente desta casa, Adair Otaviano, e retorno os trabalhos desta casa para o presidente Adair Otaviano.
Questão de ordem, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, antes de passar para a segunda parte, queria pedir a Vossa Excelência que os vereadores pudessem reunir aqui no plenário em 5 minutos, só para a gente discutir a questão do projeto que o Ademir está trazendo para nós aqui.
Vereador, se for o projeto da LDO, eu não vou, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu não vou reunir, não. Você vai me desculpar, mas eu vou passar para a segunda parte dos trabalhos. Vamos votar o projeto que está pautado e deixaremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a próxima reunião, se os pareceres estiverem ok.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, concedo novamente.
Senhor presidente, eu sou uma elegância de vereador, simpático, e assim como todos os vereadores dessa casa, já pediu Vossa Excelência para suspender a reunião por 5 minutos, seja ela para discutir o projeto que for. Acho pelo menos elegante, Vossa Excelência, pelo menos ouvir o plenário e depois Vossa Excelência toma a decisão do que irá fazer. Acho que é de forma justa, Vossa Excelência, pelo menos ouvir o que temos a dizer.
Eu gostaria de saber se é para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se for, eu não vou conceder, não, vereador.
É da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Então você vai me desculpar, vai ficar para a próxima reunião. Passa a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária.
Tem que ser mais dois, não tem quórum, não. Tem nove. Não tem quórum.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, estou pedindo vista no meu projeto até na próxima sessão.
Senhor presidente, o projeto é o 065.
A pedido do vereador autor Edson Souza, fica concedido vista do projeto de lei ordinária número CM 065/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia e gostaria de pedir um minuto de silêncio para o senhor Antônio Carlos, morador lá na nossa região.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu entrei com requerimento de uma comissão especial. Essa comissão especial foi nomeada por Vossa Excelência. E o vereador José Luiz, ele, por motivos de saúde, ele fez um requerimento pedindo para ser alterado. Então, a comissão só tem eu e o vereador Nego. Está precisando de mais um, eu como vereador mais idoso, para nomear as ações do trabalho da comissão especial. Eu já cobrei isso tem uns 20 dias, reitero o pedido para que nós possamos cumprir a determinação da portaria e fazer o trabalho da comissão especial e apresentar o relatório ao povo de Novos através do soberano plenário. Obrigado.
Nós vamos ver o que está acontecendo e automaticamente nomearemos outro membro para a comissão especial. Passo à terceira parte dos trabalhos. A pedido da vereadora Janete, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Carlos. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores. Não havendo mais assuntos a tratar nessa sessão, agradecemos também a imprensa, pessoas que nos visitam, servidores dessa casa. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.